Quarta etapa do Tour de France, uma etapa plana daquelas que a gente fala, né? A gente gosta de brincar. A etapa sem graça tem o melhor sprint, mas de sem graça não teve nada, porque teve sprint muito bom e teve fuga que, Bahia, eu tava me matando aqui, eu queria socar o computador de tanto que eu torci para aquela fuga. Boa noite, meu amigo.
Boa noite, Beninho. Beleza? Tudo certo por aí? Hoje foi punk, né, cara? Não. Teste para cardíaco.
Exato, velho. Bahia, me conta, velho. É, assim, primeiro de tudo, a gente vai fazer vamos relembrar a carreira do Sagan, né? Porque foi um cara que já ganhou muita coisa a vida inteira.
Cavendish, Cavendish, Beninho. Cavendish.
Eu falei o quê?
Saga.
Falei Sagan?
É
Não,
bom também.
tô ficando louco, velho. Não, o
É
Sagan.
bom também. É
Eu
bom
tava com o
também.
Sagan na cabeça porque depois eu quero pontuar o posicionamento dele ali no sprint. O posicionamento dele foi interessante da gente discutir, mas vamos falar do
Foi.
Cavendish. Espera aí.
É.
Vamos falar do Cavendish, que foi o seguinte, cara. É um cara que já ganhou muita coisa a vida inteira, acho que até começou antes do Sagan, né?
Sim, ele é mais velho, mais velho. Mais
Mais
velho
velho que o
bastante.
Sagan.
Acho que umas 4 temporadas mais velho de equipe, de faixa etária.
E ficou um tempo totalmente desaparecido, com dificuldade na performance, e volta em cima daquilo que a gente tinha conversado ontem. Volta como sprinter, velho, que é coisa de nego grande, coisa de que a gente tem na cabeça, coisa de jovem fazer. O cara volta e voltou. Enfim, o cara voltou. Me faz um
É.
resumo dessa carreira dele aí, Bahia.
É, a carreira em si é muito extensa. Ele é um, assim, vou dar um resumo. É um cara que era um menino gordinho na infância e que gostava de bike. E naturalmente, em função da constituição física dele, ele foi para a pista, a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, de uma forma como um todo. Ele vem daquela ilha de Man, aquela ilha que tem tradicional uma prova de motocross, que atravessa a ilha de motocross, não, desculpa, de moto velocidade, que atravessa a ilha de um ponto ao outro, uma prova em rua muito famosa. E por isso que ele tem um apelido de Man X Missile, o míssil da ilha de Man. Ele começou na pista, no velódromo, né? E depois, em função da explosão e da capacidade dele, depois de. Foi medalhista olímpico já na pista, enfim, é um medalhista no campeonato mundial. Um campeão mundial também, em uma das modalidades da pista. A Sky, na época, ela patrocinava o ciclismo de pista e eles começaram o projeto de ciclismo de estrada. Mas antes disso, ele já tinha corrido naquela equipe famosa chamada T-Mobile, antes até chamava High Road, depois ele correu naquela T-Mobile, que era o uniforme rosa de Giant. Enfim, ele começou bem júnior, logo da pista para a estrada, e começou ganhando no Tour de France muito cedo. Excelente sprinter. Quando ele foi para a High Road, que corria de Scott, na época, uma bike amarela, Columbia, ele foi a época que ele foi mais bem sucedido. Até a última vitória dele, Breninho, que foi em 2015, última vitória dele no Tour, que inclusive foi na mesma chegada de hoje. A última vitória dele, 6 anos atrás, no mesmo lugar, ele tinha 30 vitórias do Tour de France, ou seja, em atividade, ele era o ciclista com mais vitórias do Tour de France. Ele tem só 4 a menos que o Ed Merckx, que é o maior ciclista de todos os tempos, né? E inclusive, o que ele até rebateu numa das entrevistas que fizeram com ele, falou: pô, toda vez que vocês chegam para cima de mim e perguntar se eu vou para o Tour. Se é para bater o recorde do Ed Merckx, o Ed está lá, eu estou aqui, cada um, cada um. Enfim, mas depois disso ele tentou mais alguns anos. O último ano que ele correu mesmo foi 2016, se eu não me engano. Ele ficou 5 anos sem correr o Tour. Ele teve aquele conflito, teve uma série de polêmicas. Na própria, teve uma chegada que o Sagan bateu nele e ele bateu no alambrado, o Sagan foi expulso. Teve um ano na época de High Road que eles disputavam muito cabeça a cabeça com uma equipe chamava Argus Shimano, do Marcel Kittel, um alemão. Ele deu uma cabeçada e jogou o embalador do Kittel no chão. Enfim, é um cara que teve milhões de polêmicas, a polêmica nas Olimpíadas, enfim, que ele naquele circuito, tem que dar 100 voltas, se não me engano, no circuito. Numa delas, ele entrou fechando, jogou o coreano no chão, jogou o Viviani no chão, foi um strike. E eles. Mas ele é, na verdade, assim, muito mal compreendido. Eu acho que a posição dele, a agressividade dele pela vitória, deixa o cara, às vezes, ser meio que exceder um pouquinho, né? E para a gente, às vezes, aparecer que o cara é violento, mas não. Sprint é um negócio para cara agressivo por natureza, forte por natureza. E hoje o cara, assim, de uma forma brilhante, depois de estar desacreditado, ter sido praticamente. Os patrocinadores bancaram ele na equipe porque ele arrumou gente para poder pagar o passe dele, porque a equipe falou: olha, se você quiser vir, você vem, mas enfim, vai ser difícil pagar o seu salário. Tá um veterano, né, praticamente, né, com 35 anos, 36 anos. E eu até botava fé que ele ia ganhar, cara, assim, em algum momento, porque ele mesmo falou: se eu tivesse um trem de embalada bom, igual a Quick Step tem hoje, a chance dele ganhar uma etapa era muito grande. Então, o cara sabe disso, e é muito importante isso. Você ter uma boa equipe para te deixar em condições ideais para um sprint é vital para o sprinter. Um excelente sprinter puro, ele precisa de um bom time. A Jumbo, a Lotto Soudal era um excelente time para o Caleb, o próprio Timmerlier. Da Alpecin, tem o Vanderpool, tem o Jacobsen. Acho que o Jacobsen. Não, não é o Fábio Jacobsen, não, é
Jacobsen é o que ficou, que
o
fraturou o
que
machucado.
chocou. Como é que chama o rapaz? Philipsen, Jasper Philipsen. É o
Tá.
Philipsen, entendeu? Enfim, que inclusive teve uma história bem legal hoje sobre a Alpecin para a gente falar. Mas em resumo, do Kev, assim, achei que foi sensacional. Tô até com um bonezinho aqui, ó, em
Esse
homenagem,
boné de
porque.
lá, de quando você foi assistir?
Não, esse aqui da Quick Step eu comprei uma vez. Ele tem a memória de todas as corridas que eles já ganharam aqui. Todas as, enfim, é um souvenir que eu guardo, porque essa aqui talvez é a maior equipe de ciclismo da história, assim, em termos de vitórias, de ganhar a prova, né? Então é um negócio meio icônico você ter um souvenir da Quick Step, entendeu? Então
Que maneiro, Bahia. Cara, então assim, um atleta que é recordista, né? Assim, recordista tá para alcançar.
Ele completou hoje 31 vitórias no Tour. O recorde são 34 do Ed Merckx.
34. E medalhista olímpico. Eu lembro que quando teve essa treta aí na chegada com o Sagan, o Cavendish ficou sendo tratado assim como o queridinho do rolê. Sabe, discutiram assim, por que que a regra vale para o Sagan é expulso e o Cavendish não é expulso. Quer dizer, naquela época, em 2015, talvez quem acompanha o ciclismo há menos tempo não se recorde que naquela época o Sagan não era o cara mais famoso do pelotão, era o Cavendish naquela época, né?
Na verdade, ali o Sagan estava em ascendência e o Cavendish na descendente já, né? O Sagan foi campeão mundial, acho que em 14, 15, 16?
Não,
É
15,
isso?
16, 17.
15, 16, 17. Então, foi já assim, o Sagan estava muito desacreditado, ele tinha ganhado muito na época de Rick Gass, né? Na camisa que ele corria com a, né? E depois quando ele entrou para Tinkoff, o próprio Oleg Tinkov, que era o manager, o dono da equipe, né, o mecenas russo, falava que não justificava pagar o que pagava para o Sagan. E de repente, nessa temporada de 2015, ele ganhou clássica, ele ganhou camisa verde e foi campeão mundial. Assim, depois de estar super desacreditado, não tampou a boca do cara na pista, enfim. E depois foi campeão e campeão de novo mundial. Então, e aí realmente virou, foi a segunda estágio da super carreira do Sagan, né? Mas enfim, na verdade, eu acho que era o Cavendish ainda carregava as glórias nas costas, né? Então tinha toda aquela questão. E o Cavendish mesmo já proporcionou em diversas circunstâncias acidentes similares. Eu acho que foi muito por isso que naquele tour houve esse tratamento hostil com o Sagan, porque eles queriam interromper a sequência dele de camisa verde, que é um cara que pragmático, não ganha etapa, mas está sempre no sprint, sempre chegando, sempre chegando, sempre pontuando na regularidade em Paris, ele está de verde. E eles não queriam, assim, nunca querem, eles querem sempre o cara que ganha, né? Enfim, a conduta do Sagan é muito inteligente para correr, e acho que houve meio que um preconceito contra ele naquele tour especificamente.
Entendi, entendi. É, isso que você falou do Sagan ser sempre o camisa verde é legal, porque ano passado foi a primeira vez que o Sagan usou a camisa verde menos vezes. E aí o camisa verde, que eu não lembro quem é que estava com a camisa verde ano passado, ele falava, pô, eu subi nas etapas de montanha, né, que os sprinters ficam mais para trás, eu subi na montanha numa boa, todo mundo achando que eu era o Peter Sagan, todo mundo gritando de longe, olha o Sagan ali, sabe? A gente
Era o
está...
Sam Bennett. Era o Sam Bennett da Quickstep.
Ah, era o Sam Bennett, tá? Foi sim.
Que,
Então, assim, a
inclusive.
gente está acostumado a ver um cara de verde e chamar ele de Sagan, de tanto que a gente já viu esse maluco usar a camisa verde.
Inclusive, o Sam Bennett iria de sprinter esse ano. E houve um impasse. Ele falou que. Enfim, eles estão alegando que ele teve uma lesão, se não me engano, no joelho, uma inflamação. Mas eu vi uma declaração do Patrick Lefebvre, que é o diretor-geral da Quickstep, né? Aquele senhor que é o fera, né? O seleção sempre contrata bons atletas, monta super times, falando que foi mesmo um mimimi do cara, que tem hora que ele rosna igual leão, mas tem hora que ele chora igual bebê, e já tinha meio que um contrato pré-assinado com a Bora debaixo do pano, e a Bora meio que tá dando para trás, enfim. Tem uma história por baixo da mesa que justifica o fato do Sam Bennett não estar aí pela Quickstep. Mas que no final das contas não fez diferença. O Cavendish foi lá hoje e a vitória foi tão brilhante, foi tão legal, que a gente meio que até esqueceu do Van der Poel de ontem.
É,
Tipo, virou a história
totalmente.
do dia, né? Ficou magnífico o negócio, né, cara?
Foi muito bonito ver ele ganhar lá, porque aí eu acho que é importante para a galera entender. O Cavendish teve esse período de decadência, é a palavra
Seis
muito
anos.
forte. 6 anos, cara, 6 anos. É meio forte essa palavra decadência, mas é assim, muito se discutiu sobre ele. Todos esses 6 anos falavam, será que agora ele vai para o Tour? Não, não vai. E nesse ano, inclusive, foi meio de última hora. Criaram a especulação, vai, não vai, não, não vai mais, não vai mais. De repente vai. E aí, ele vai ganhar uma vitória dessa. Só que se a gente parar para pensar, assim, ninguém nunca explicou direito por que o Cavendish ficou sumido, né? E algumas vezes, assim, rolam umas especulações de que o que ele teve foi uma doença psicológica. O Cavendish teve uma depressão, algo assim, né?
Ele teve aquela doença imune Epstein-Barr, né? Se não me engano, acho que é essa, né? Que ele efetivamente falava que isso comprometia os treinos, a sequência. Quando ele entrava numa fase muito forte de treino, a doença atacava, ele não conseguia render. Acho que combinado com isso, ele foi para equipes que não montaram times muito adequados para ele ganhar. No começo foi a Quebec, né? Aquela africana, né? Que hoje é Assos, né? Assos Quebec. E depois ele foi para na época da Dimension Data, se não me engano, chamava a equipe. Depois ele correu na Bahrein, mesma coisa, foi num status de estrela, não conseguiu deslanchar. E eu vi uma declaração dele na Bahrein, recente, assim, um vídeo, né, flashback, ele chorando, hoje pode ser talvez minha última corrida. E aí, logo em seguida, no vídeo, mostra ele hoje ganhando. Então, assim, essas reviravoltas são sempre emocionantes em qualquer esporte, né, Breninho? E hoje foi mais uma delas, assim. Hoje foi fantástico, cara, hoje foi fantástico.
É,
Eu, a, a, a
reviravolta.
etapa de hoje foi legal, igual todas até agora, né? Esse tour tá muito massa, inclusive.
É, literalmente o que você falou, uma reviravolta, assim, foi uma volta por cima que ele deu em cima
Foi.
dessa doença, dessa depressão, desses
É.
acontecimentos polêmicos que eu confesso ter tomado uma antipatia muito grande do Cavendish nas Olimpíadas, principalmente. Naquele
É. É.
episódio com o Sagan, nem tanto, porque já aconteceram outras vezes com outros atletas. Mas eu achei que o que ele fez lá nas Olimpíadas do Rio 2016 com Viviane, eu achei aquilo de muito mau gosto, muita falta de classe. Mas assim, você vê o período que ele ficou afastado, tanta dificuldade que ele teve, e que isso é uma doença psicológica, que o cara custa se recuperar, time bom, time ruim, vai pro tour meio de aos trancos e barrancos, e aí ganhou uma etapa, cara. Isso é bonito demais, isso é um negócio que
Demais,
é uma coisa
demais.
muito linda do nosso esporte, né?
É muito, muito. Hoje foi realmente super legal, fantástico. Acho que dá outra mostra as faces de quão assim justo ele é, né? Ele premia aqueles caras que realmente se entregam, né, cara? É um esporte que premia a entrega. Eu acho que isso é muito legal. Hoje foi muito massa.
Bacana, muito legal. E outra coisa que eu queria saber era o currículo daquele atleta impressionante. Porque, assim, todo dia tem atleta mais combativo do dia. Mas o atleta mais combativo de hoje, cara, é um daqueles que merece o nosso respeito, merece...
Pode falar.
Cara, merece palmas, merece o Tocantins inteiro, o que que aquele cara fez, bicho.
É o seguinte, cara, eu tava lendo sobre a Lotto Soudal. Eles montaram um time muito estruturado e orientado para embalar o Caleb Ewan para a vitória. Então, o plano da Lotto para o Tour era etapas e, de quebrar, se viesse a camisa verde, seria o ideal, entendeu? Mas, perdendo o Caleb, eles tiveram que, obviamente, agora reestruturar o plano. E eles têm o Felipe Gilbert, né, que é um cara que pode ganhar uma etapa numa chegada mais difícil. É um craque, né, apesar de vir de lesão. É um dos maiores ciclistas em atividade ainda, né? Não sei como é que está a situação física dele, mas o Felipe Gilbert é um monstro. Então, assim, ele pode surpreender, por que não? Não digo, a gente nunca sabe, né? Mas eles têm um cara que ele é um fenômeno das fugas. Ele chama Thomas De Gendt. O Thomas De Gendt, por qualquer gregário que você perguntar de qualquer equipe, eles sempre falam que quando o Thomas De Gendt está na fuga, vai ser foda de buscar. Entendeu? Porque é um cara que, quando ele se propõe a ganhar um negócio escapado, ele já ganhou várias etapas assim de longe, 100 quilômetros, 130, vai e ninguém não busca, não tem jeito, etapa de montanha, etapa plana, o que seja. E esse menino, como é que ele chama mesmo? É Brent Van Moer. Ele segue a mesma linha de fitness, assim, o mesmo perfil de atleta. Eu acho que a Lotto já preparou um potencial plano B, levando caras com esse perfil de atleta de fuga. E realmente o cara teve uma resistência, tem um motor impressionante, porque foi mais de 100 quilômetros, né, de fuga, e o cara, o pelotão não, ele estava num grupinho, que foi virou dois, que no final ele chamou o cara não correspondeu, o cara da... Como é que chama? O cara da Perichon, da Cofidis, não respondeu e ele foi embora. E por muito pouco, 120 metros no máximo, assim, ele não ganha a etapa de hoje, que é uma etapa plana, entendeu? Assim, foi fantástico.
Uma etapa muito difícil de se ganhar com fuga, ele quase ganhou, né?
Quase ganhou. Etapa plana, assim, eu achei que, assim, demorar demais para neutralizar o cara. Realmente, o cara tava botando um passo assim, acima da média. Eu acho que realmente esse processo seletivo da Lotto para arrumar a cara para poder montar fuga é muito bem feito, porque arrumaram um cara que o pelotão suou para buscar e buscou em cima da linha. Mesmo mantendo a distância muito curta. Em momento nenhum, ele abriu muito tempo. Tava sempre no range.
Tá. Ô Bahia, explica, vamos aproveitar esse acontecimento de hoje para você explicar para a galera como que é aquele cálculo matemático da regra 1 quilômetro para cada 1 minuto para cada 10 quilômetros. Explica como é que funciona essa matemática aí.
Não. Geralmente, assim, é uma referência de tempo e velocidade que o pelotão usa para poder controlar a distância de uma fuga. Então, se você quer matar uma fuga faltando 50 quilômetros, não vamos deixar passar de 5 minutos, porque a estimativa, obviamente, isso vai depender de uma série de fatores, mas a tradição é justamente essa, Breninho, que a cada minuto, você consegue tirar, a cada 10 quilômetros, você consegue tirar um minuto da fuga. Um pelotão bem coeso, com objetivo. Então, o range é sempre esse, 10 minutos faltando 100 quilômetros. Aí você fala, a fuga está 8 minutos, vai ganhar? Não, isso não significa nada. O pelotão consegue neutralizar, dependendo do perfil, né? Dependendo das equipes que estão interessadas em controlar, se vai deixar a fuga aí ou não vai, mas em linhas gerais, o range que eles controlam é mais ou menos esse, é meio que um número cabalístico, vamos falar assim, porque eu não sei se existe uma evidência concreta em cima disso, mas é tradicional essa referência de tempo e distância, sabe? E para estimar uma velocidade média para você recuperar. E hoje faltava 10 quilômetros, era um minuto, faltava 2 quilômetros, era o mesmo um minuto. Então eu falei, o cara vai ganhar, não é possível. O pelotão veio que deu uma engolida no final, as equipes atacaram mesmo. O Alaphilippe foi para a ponta para poder puxar, de camisa verde para levar, e Van der Poel já tinha puxado um pouco, e a DSM, e a DSM puxou muito. Outra equipe que puxou bastante, a própria Ineos também puxou bastante, até para poder deixar os capitães meio fora da confusão. Eu achei estranho que eu não vi a Jumbo bem posicionada. Se tivesse uma queda antes dos 3 quilômetros ali, nós vamos falar da regra, que hoje um monte de gente perguntou, deu até uma conversa longa sobre isso. Se tivesse uma queda ali, a Jumbo ficasse, não digo na queda, mas presa, eles iam ter problema de perder tempo. Eu achei assim, é um sinal, assim, uma luz amarela no ônibus da Jumbo, deve estar acesa, imagino, porque os caras tinham que estar no meio se protegendo de uma confusão ali. Eu achei a Ineos bem posicionada, a Quickstep bem posicionada, vamos falar, duas equipes que têm concorrência com a classificação geral, né? No Carapaz, no Geraint Thomas e no Alaphilippe. Mas eu não vi o Pogacar ali, a equipe dele muito presente, eu não vi a Jumbo muito presente, eu não vi naquela confusão ali nos 3 quilômetros finais. Mas, enfim, os caras foram buscar o moleque no final e ele, infelizmente, não ganhou. Torci para ele, acho que a fuga é sempre legal ganhar, mas depois quando o Cavendish ganhou, eu acho que foi até melhor, eu acho que realmente foi um espetáculo hoje.
Pois é, e outro azar que o moleque deu é que quem ganhou não foi um qualquer, né? Foi o Cavendish. Então, em um segundo, todas as câmeras pararam de filmar ele, filmaram o Cave, e ele nem apareceu depois na transmissão.
Só para você ter uma ideia, esse Van Moer tem 23 anos, Breninho. Você vê que é um cara jovem mesmo. É um excelente contrarrelogista.
Ah, é?
Tá? Eu acho que então é bem por isso que ele andou no Pro Cycling Stats. Eles colocam ele na pontuação máxima. Não sei quais títulos que ele tem de contrarrelógio. Mas, enfim, ele é um excelente contrarrelogista. Teve na Tirreno Adriático esse ano, ele chegou a pegar um segundo lugar. No critério do Dauphine Libéré, ele chegou a pegar também, ele chegou a ganhar uma etapa. Acho que foi uma etapa hoje.
Esse ano. Faz todo sentido ele ser um excelente contrarrelogista. Né? Ele fez hoje sozinho ali, abaixado no guidon.
Exatamente. Para ser um cara de 23 anos, né? Nasceu em 98. 1,91m, um cara grande, né, gente? Enfim. Amanhã ele vai. Pode ser que amanhã ele faça um bom contrarrelógio, hein, Breninho?
Eu tô torcendo para ele. Gostei do menino, velho.
Pode torcer. Ele foi vice-campeão. Em 2018, ele foi vice-campeão mundial júnior de contrarrelógio. Em 2018, acho que foi o ano que o Van der Poel foi campeão mundial júnior de estrada. Se não me engano, foi 2018. Tem que lembrar isso aí. Enfim. É um cara assim, que a gente vai ver andar muito aí, em fuga, enfim. É um cara para aparecer aí.
Ô, Bahia, e por último, vamos falar, mas não menos importante, porque foi o que aconteceu primeiro na etapa de hoje, foram os protestos que tiveram no início da etapa, que os atletas chegaram a paralisar a corrida. Todo mundo desclipou e ficou parado no meio da estrada.
Ali é o seguinte, Breninho, existe uma associação chamada CPA, né? CPA, que é Cyclisme Professionnel Association, um negócio assim, em francês, né? A sigla. E eles, obviamente, têm uma outra associação, mas essa é a mais ativa mesmo, onde os caras têm mais voz. E eles manifestaram, porque a manifestação de hoje é porque eles tinham enviado um documento, um statement, um relatório para a UCI, que a ASO estava até de acordo, pelo que eu li depois. A ASO é a Amaury Sports Organization, que faz o Tour de France, né? A dona do Tour de France, para a UCI mudar a regra da neutralização dos pontos quando as quedas acontecem faltando 3 quilômetros. Eles queriam aumentar para 8 quilômetros. Eu li em alguns lugares falando em 5, em alguns lugares falando em 8. A fonte que eu usei está no Cycling News, então eu vou considerar essa, que é o statement que quem era o representante, o porta-voz, era o Tim de Klerk, que é aquele mega passista da Quickstep, aquele grandão que fica sempre na frente, um ruivo. E o statement era basicamente isso, eles queriam que a UCI se pronunciasse, obviamente, respondendo e a favor da alteração dessa regra. Se alguém cair faltando 8 quilômetros, que o tempo dele seja neutralizado naquele grupo que ele estava, ou seja, equivalente àquele grupo que ele estava. Para isso, por quê? Para evitar tanta tensão até o trecho final. Então, a gente até discutiu, você ponderou, que os tombos não foram culpa do percurso ou da organização. A maioria dos tombos, exceto a menina idiota que botou um cartaz na frente, é mesmo a dinâmica da prova. Velocidade, todo mundo disputando o mesmo espaço, alguém vai para o chão, entendeu? É normal, né? Faz parte do esporte. Mas o que eles querem é diminuir o fluxo de gente em alta velocidade para diminuir as probabilidades de queda. Então, as equipes da classificação geral, não interessa para os caras estar no sprint, mas atualmente, com essa regra, até 3 quilômetros eles têm que estar lá para não tomar esse tempo caso haja uma queda. Então, trazendo para 8 quilômetros, dá uma diluída nessa quantidade de gente que vai ficar batendo guidão lá até a chegada. Acho que é basicamente isso que é o ponto que eles estão discutindo.
Entendi. O argumento faz sentido, porque se a gente pegar assim, não é uma regra de segurança, igual, por exemplo, vamos eliminar a curva antes da chegada, ou vamos deixar mais larga a chegada, né? Isso não é uma regra de segurança propriamente dito, mas é uma regra de pontuação, né? É uma regra que restabelece a pontuação da corrida. E assim, igual você falou, diminui a tensão, porque todo mundo fica com ponto garantido em caso de acidente, né? Até porque a etapa de ontem foram dois tombos nos últimos 8 quilômetros, né?
Foram, exatamente. O Roglic ficou penalizado, depois teve aquele que o Pogacar ficou também, que caiu gente. Na outra etapa também teve gente que caiu muito perto da chegada. Então, assim, o intuito deles é, desde o tombo lá do Groenewegen, do Jacobsen, a discussão é essa: temos que tirar a classificação geral do sprint, entendeu? Temos que tirar os caras, eles têm que, antes disso, já estar resolvido, entendeu? Para quê? Para ter 3 equipes, que a gente sabe que são 3, 4 e mais um ou outro maluquinho que está lá tentando a sorte, entendeu? Mas sempre são 3, 4 equipes muito sólidas, com trens de balada muito bem formados, para poder ganhar a etapa. Eu acho que o que eles querem é tirar quem não precisa de estar ali dali. Entendeu? Acho
que é, mas será que de fato que vai mudar? E será de fato que tem gente que não precisa estar ali, estando ali? Por exemplo, hoje teve camisa verde puxando para o sprint. Ontem teve camisa amarela puxando a galera para o sprint. Isso, eles não estavam ali por questão de classificação geral. Estavam ali puxando o sprint. Então, se até eles puxavam...
Mas hoje a Ineos estava ali. Não tem nenhum sprinter da Ineos. Faltando 2 quilômetros, 3 quilômetros, quem estava puxando o pelote era Ineos. Entendeu? Para quê? Para deixar o Carapaz, Geraint Thomas, tudo fora da confusão. Se a regra fosse 8 minutos, 8 quilômetros, eles já tinham tirado o pé lá atrás. Eles iam estar na rabeta, e não puxando. E não criando conflito na frente. Está só seguindo o comboio, entendeu? Então, acho que é por aí, assim. Eu não sei também, Breninho. Eu acho que os caras que estão no field ali, que estão no meio da confusão, eles estão enxergando outra realidade nossa. Eu acho o seguinte: se você diminuir a quantidade de gente nesses trechos sinuosos, urbanos, é onde eu acho que é o perigo. Não é a chegada é perigosa, mas para mim o maior perigo é rotatória, meio-fio, hidrante, sabe? Essas coisas assim, numa chegada muito veloz dentro de uma cidade. Assim, igual ontem, desceram dentro da cidade. Aí ficou perigoso, mas faz parte, né?
Eu concordo. Eu acho, inclusive, que existem alguns pequenos erros de sinalização das competições nessas rotatórias, divisa, de não sei o quê. Aquela que fica o motoqueiro segurando a bandeirinha, aquilo lá é loucura. E deu um acidente grande no giro, né? Quem foi que se acidentou no giro e saiu fora?
Foi aquele... foi o espanhol, pô, o camelo da Bahrein, o Landa. O Landa bateu no Ben, naquele americano da UAE, bateu no cara, jogou o outro no chão, tirou os dois da prova. O cara tinha ganhado a etapa no Ben O'Connor, eu acho que chama Ben O'Connor, o rapaz. Tinha ganhado a etapa no dia anterior, felizão, primeira etapa dele profissional. E no dia seguinte ele tá fora. Pô, foda, cara.
Ele deu uma topada naquele motoqueiro, na
ombrada, sinalização do ombrada motoqueiro, no cara
sei da lá. Bandeira, aquilo ali tinha que ter uma bandeira alta, sinalizando e tal. Não sei se já discutiram isso internamente, mas aí a minha revolta com essas Por exemplo, a minha revolta com o protesto que eu vi hoje, que eu não entendi exatamente o que eles estavam falando, e agora com a explicação eu vejo que faz sentido, mas eu sei que as regras de segurança que a gente viu ela criar até agora são bem pífias, né? Bem inúteis.
Eu acho que eles focam em umas coisas, tipo a gente falou ontem, o aerotanque, o cotovelo no guidão e a garrafinha, e não focam, talvez, numa melhor sinalização, num padrão de sinalização mais eficiente, num tipo de guard-rail, proteção mais eficiente, né? Você lembra no contra-relógio, no Mundial, o ano passado, aquela americana que era favoritaça, ela entrou errado numa curva, o guard-rail era aqueles de lâmina, fatiou a perna da menina, a coxa dela, bizarramente, ela capotou no guard-rail, ela passou aquele guard-rail, que é uma lâmina, ela passou a coxa de cima, assim, foi patinando, bicho, quase dividiu a perna da menina, a cena bizarra, cara, tinha que ter uma almofada ali, um negócio de feno, sabe, aquela
Não
coisa assim, básica,
lembro. Não lembrava disso, não.
mundial.
Que loucura, velho.
Não, aquele que o Gana ganhou, prova linda, que tinha uma tomada que o helicóptero ficava lado a lado com os atletas assim, no alto. A prova de estrada, o Alaphilippe ganhou assim, fantástico. E quem ganhou a feminina foi a Anna van den Breggen. No contrarrelógio feminino, não lembro quem ganhou. Mas a americana que ia ganhar estava assim, voando. Ela errou a curva, ela entrou meio mal, assim, freou em cima. Então, assim, vou discutir a garrafinha, mas isso aí eu não resolvo, entendeu? Com a mata, menina, mas isso eu não resolvo. Então, assim, acho que realmente os caras que estão no campo ali, Breninho, eles têm uma perspectiva diferente da nossa, né? Você pega aquelas tomadas de câmera da Velon, né? Que é aquela associação de ciclistas que tem aquelas câmeras on-board,
Você tá
cara,
louco? Aquilo ali é a maior
aquilo
tensão
é
do mundo. Eu
alucinante,
assisto
velho.
aquelas filmagens, eu fico embrulho o estômago,
É
velho. Aquilo é
tipo
loucura.
tiroteio no Rio de Janeiro, sacou? Nossa Senhora, que perigo. Eu mostrei pra minha mãe, rapaz, ela ficou doida. Ela falou, não é possível. Eu falei, é isso mesmo, mãe.
Que loucura, velho. Aquilo
Loucura,
lá é
velho.
uma loucura. É, quem quiser, entra lá no perfil da VelonC, né?
Velon.cc, eu acho.
Velon.cc, isso mesmo.
Não é
Bicho,
surreal.
eles botam on-board no canote dos caras e aí você
É, e na frente
botam de um gregário, né? Bota no canote de um
é.
gregário que vai puxando os brutos. E aí lá atrás é mó carniça para ver quem fica na roda do gregário. Bicho, é cada cabeçada, é cada loucura, velho.
É
Ô, Bahia, eu só
impressionante.
queria falar também, além desses tópicos, do posicionamento do Sagan. É, dentro do que a gente falou ontem, né? Posicionamento é uma coisa importantíssima para as provas de ciclismo de estrada. O Saga ficou meio mal posicionado para esse sprint de hoje, né?
É, assim, eu achei o sprint no final, as equipes estavam muito bem alinhadas, a Ineos, a DSM, a própria Bora estava na frente com aquele Niels Pollitt, um grandão, depois foi o Daniel Oss e o Sagan atrás, mas no final a Quick-Step estava na esquerda, aí eu enxerguei com clareza. Depois, quando eles perceberam que ficou muito difícil, a coisa ficou meio desorganizada. A única equipe que conseguiu ir melhorzinha foi a Alpecin, que inverteu no ônibus. Hoje eles decidiram, na verdade, hoje o Merli vai puxar o Philipsen. Olha que legal. Ontem o Philipsen puxou o Merli. Hoje o acordo, pelo que eu li, era o Merli vai puxar o Philipsen, a chance do Philipsen ganhar. E assim foi feito. O Merli estava na frente, o Philipsen saiu, o Kev saiu de trás da roda do Philipsen para poder bater. O Cavendish estava seguindo, o Sagan estava seguindo o Cavendish um pouco de longe, mas o Cavendish acelerou demais. O Sagan chegou, acho que em sexto, quinto ou sexto, assim, no, na segunda linha dos sprinters. O Nasser Bohani da Cofidis, da Arkea, né? Eles correm de Arkea. Fez muito bem, acho que chegou em segundo, terceiro, assim, ele abriu para a esquerda e fez muito bem o sprint, assim, o movimento, o posicionamento. Mas hoje, no faltando 1 quilômetro, estava muito desorganizado, estava muito mano a mano, sabe? Não tinha, as equipes não estavam estruturadas para o sprint. De tão desesperador era a situação poder buscar o rapaz. Então, assim, temos que chegar de qualquer jeito. Então, a única equipe que rebocou mesmo direitinho foi a Alpecin. E o resto veio no cangote de carona e cada um achou sua linha e foi. Acho que o Sagan entrou onde ele podia ter entrado, não tinha mais para onde ele ir, que meio que espalhou a galera na frente e ele esticou a bike dele para pontuar e ponto final.
Pô, que maneiro, velho, que legal. É, alguma alteração de cor de camisa?
Sim, teve uma alteração na camisa V. Só para a gente terminar a etapa de hoje, o pódio foi Cavendish em primeiro, Burhani em segundo, Jasper Philipsen da Alpecin em terceiro, o Michael Matthews, que eu acho um cara perigoso da Bike Exchange em quarto, e o Sagan em quinto. Na classificação geral, continua o Van der Poel em primeiro, Alaphilippe em segundo, Carapaz em terceiro, nada mudou. Van Aert em quarto, para mim, favorito para o contra-relógio amanhã. Para mim, ele é favorito, independente de qualquer coisa. Na camisa verde, o Cavendish passou o Alaphilippe. Ele conseguiu pontuar no sprint intermediário. E hoje ele foi para 89 pontos. O Cavendish larga de verde amanhã no contra-relógio.
Ah, é? Que maneiro! Ele fez essa pontuação intermediária, eu não estava sabendo.
Beleza, e fez cinquentinha agora no final, aí brilhou, 89 pontos. O Alaphilippe em segundo, o Michael Matthews em terceiro, Burhani em quarto, o Van der Poel em quinto. Na de Rei da Montanha não teve diferença, na camisa de jovem não tem diferença, Pogacar em primeiro, Gaudu em segundo e o Higuita da AF em terceiro. O combativo do dia foi aquele, como é que chama, o que a gente falou dele, o Brent Van Meer.
Massa.
Feríssimo, da Lotto Soudal. E na equipe, vai ser isso mesmo? Israel Startup Nation em primeiro. Olha só, rapaz.
Ó.
E a Alpecin Fênix em segundo. Aliás, não, isso é no stage, não é general de team. Não, é Bahrein Vitórias em primeiro, a Jumbo em segundo.
Bacana, que
É
show.
isso. É
Então
isso.
largam essas camisas amanhã. Van der Poel, Cavendish.
Vanderpool de amarelo. Cavendish de verde, o Ed Schelling de Rei da Montanha e o Pogacar de branco.
E tá largando também o camisa vermelha, né?
Branco de bolinha.
Não, tem uma camisa vermelha rolando? Não é do mais
Não,
combativo do dia, não?
o número vermelho nas costas leva o cara mais combativo do dia anterior, né?
Mas ele larga ali na frente, né? Na largada tem aquele. Eles fazem, pintam o chão de
Eles
colorido.
aceleram, né? Não, aí amanhã no contra-relógio, não. Amanhã no contra-relógio é realmente a posicionamento por tempo. Ele não tem uma preferência na largada, não. Ele vai largar no tempo que ele tem na classificação geral inverso. O primeiro colocado é o último a sair.
Assim como camisa verde e o de montanha também, né? Eles não largam no último, eles largam de acordo com a classificação geral.
No tempo, exatamente.
Beleza. Beleza.
Exatamente.
É, amanhã é
Amanhã.
contra-relógio individual. Nós vamos ter um contra-relógio por equipe mais para frente?
Acho que são dois individuais, viu, Breninho?
Ah, não vai mais ter por equipe?
Eu acho que desse Tour de França são dois individuais. Eu vou conferir amanhã. Eu tenho quase certeza. Pode até olhar aqui essas etapas, mas só para falar da etapa de amanhã, a gente tem como favorito. Assim, amanhã larga de um ponto, dá uma volta e chega numa cidade bem próxima. Então, apesar de ter um vento cruzado, esse efeito ferrador ele neutraliza. Então, assim, o cara pega um vento de um lado, mas pega a favor do outro. Então, eu acho que não vai ter muito prejuízo do vento. Nas bolsas de apostas, o Van Aert está em primeiro lugar. Na segunda linha, vamos falar assim, eles estão considerando o Bissinger, que é um suíço da EF, muito bom, cara, jovem, muito bom, ganhou a etapa da Volta à Suíça, escapadão, anda bem. O Stefan Kung, que é o suíço também, campeão europeu de contrarrelógio, um grandão que corre para a Groupama, e ele é muito forte para amanhã. O Casper Asgreen, que é um dos gregários e corredor de clássica da Quick-Step também, é muito bom para amanhã. Aí vamos ver o Roglic, se ele está saudável, ele é bom contrarrelogista, vamos ver o Pogacar, vamos ver o Alaphilippe, sabe? Então, assim, esses caras da classificação geral também têm que fazer um contrarrelógio bom amanhã, para ficar na briga, porque é a corrida da verdade, né, cara? The Race of Truth. Contra o tempo é sempre muito importante, tanto que os grandes campeões de grandes voltas geralmente são bons contrarrelogistas, entendeu? E
Legal.
então amanhã vai ser um dia chave, assim, cara.
E aí você explicou um negócio legal. Larga e chega no mesmo ponto. Isso quer dizer
Chega bem
que.
perto, não é a mesma cidade, mas assim, é um lugar bem próximo, então o vento cruzado, ele vai fazer pouco efeito. A cidade será, sei lá, 10 km. da outra, mas isso neutraliza, não é de um ponto ao outro, assim, cruzando, entendeu? Então, essa prova, tipo uma ferradura, ela fica um efeito meio nenhum, assim.
Porque quando a gente tem essa característica quase de circuito, o mesmo tanto que sobe, desce. Então, se tiver uma subida
Exatamente.
significativa, vai ter também uma descida, que é um problema para as bicicletas que os caras usam. E a subida também, né? Isso vai acontecer ou é relativamente plano o percurso?
Plano. Ainda é o último, acho que ainda é nessa região da Bretanha, não, está saindo da região da Bretanha já, mas é uma prova plana amanhã, é time trial tradicional. E só para falar, a penúltima etapa, a 20ª etapa do Tour, também é um contrarrelógio individual de 30 quilômetros, entendeu? Então não tem contrarrelógio por equipes. Eu só quero confirmar se ele tem. E é plano também, não vai ter a montanha igual teve o ano passado com o Pogačar. Então, esse ano nós temos 57 quilômetros de contrarrelógio individual, 27 agora e 30 no final, o que é muita diferença, entendeu? Caras bons colocam 2, 3 minutos num cara ruim aí, e isso vai dar um shake na classificação geral importante, sabe?
Dá uma virada de chave e testa a capacidade do atleta de andar sozinho e não somente com a boa equipe que ele tiver, né?
É força, é justamente,
Que bacana,
justamente.
velho. Eu vou deixar para te fazer uma pergunta amanhã, quando a gente estiver discutindo o contrarrelógio, que é por que que o contrarrelógio individual está sendo negado, qual que é a polêmica que ele tem e como que ele atua nessas viradas de chave da classificação geral. Amanhã você me responde isso aí com mais perícia, tá bom?
Beleza.
Bahia, o que mais, velho? O que você acha importante pontuar? Ou para a gente ficar esperto para a etapa de amanhã, ou sobre o que aconteceu hoje, alguma coisa que você queria falar?
Já falando da pontuação, o pessoal perguntou da regra dos 3 minutos. A regra dos 3 minutos é: caiu no pelotão que você está dentro desses 3 quilômetros, 9 minutos, seu tempo fica equivalente ao do pelotão que você estava no momento da queda. Se ela acontecer até 3 quilômetros da chegada, em etapa plana de chegada de sprint, entendeu? Etapa de montanha, isso não acontece. Várias pessoas perguntaram se o Instagram, a polêmica que nós já falamos, a vitória do Kev, do Demoer. E é isso aí. Amanhã, contra-relógio.
Tamo com tudo. Valeu demais, Bahia. Até amanhã nos falamos, hein?
Valeu, Breninho. Abraço. Abraço,
Grande
galera. Valeu.
abraço, valeu.